para trazer aqui nesse nosso destaque de hoje. Mas o nosso repórter 100.3 Alcir Marques esteve lá também acompanhando toda essa cerimônia e vai trazer outros momentos lá da cerimônia de posse do governador interino de Roraima, Soldado Sampaio, a coletiva depois da posse também. Vamos acompanhar agora na reportagem em áudio e vídeo.
No fim da tarde desta quinta-feira 30, foi dado a posse ao governador interino de Roraima, Soldado Sampaio. Em seu primeiro discurso como governador do estado de Roraima, Sampaio enfatizou que daria prioridade à saúde do estado de Roraima.
Sair daqui após a solenidade determinado a cuidar da saúde. Não aceito. Não aceito que tenho me posicionado assim como deputado, colocando recursos, emendas, cobrando, denunciando, como já fiz nessa tribuna às vezes, denunciar secretário por mau uso do recurso público. Em especial na saúde do estado de Roraima em 2008. É uma covardia não deixar uma pessoa duas, três, quatro semanas, um mês, dois meses aguardando uma cirurgia porque está faltando parafuso.
Em coletiva à imprensa, Sampaio disse que também de imediato vai levar tranquilidade à sociedade roraimense.
Dar tranquilidade à sociedade roraimense precisa deixar a sociedade tranquila, os serviços públicos vão continuar. A segurança pública, a educação, a saúde, essa é a nossa disposição. Primeiro, dar serenidade e tranquilidade para os serviços públicos vão começar, continuar dentro da normalidade. Vou trabalhar pela união, pelo entendimento, é assim que eu trabalho politicamente durante toda a minha vida, como deputado, como presidente da casa, buscando construir diálogos, reunir as diferenças, mostrando que nós temos um ponto comum, que é o bem-estar a nossa gente, nosso povo. Conversei com o Edilson Damião, tenho uma relação de amizade com ele de longas datas, desde quando ele era secretário do governador Anchieta. Respeito ele como servidor público, como governador que foi, e reconheço o trabalho dele enquanto excelente secretário de obra que foi e fez muito por Roraima. O funcionamento do serviço público está contente como tem que ser. Vamos, aquilo que está bom vai continuar, vai ser aperfeiçoado. Aquilo que de fato não está atendendo a sociedade, vamos fazer os ajustes necessários como tem que ser. Então, da tranquilidade, a serenidade e os serviços públicos vão continuar como tem que ser. Como já foi anunciado, eu não sou de perder a oportunidade. Cavalo selado, passo na minha frente, eu monto e sigo. Naturalmente, vou conversar com o meu partido, com meus colegas deputados, mas à disposição, sim, da minha parte, em disputar, seja eleição direta, indireta, suplementar, outubro, estou pronto para disputar qualquer processo eleitoral como sempre tive.
O agora presidente da Assembleia Legislativa, deputado Jorge Everton, também falou das prioridades na gestão Sampaio.
Deputado, com certeza tem aí uma parceria grande com agora o governador do estado de Roraima, Soldado Sampaio. Já foi conversar previamente uma prioridade para essa gestão interina?
Ainda não tivemos tempo, foi tudo muito rápido, isso aconteceu agora em 2 dias. Não tivemos a oportunidade ainda de sentar e alinhar os pontos principais. Mas pelo próprio discurso do governador Soldado Sampaio, ele vai focar muito na saúde pública, ele vai focar na melhoria do atendimento à população, ele vai focar na segurança pública. E eu, como delegado de polícia, estarei pronto para ajudá-lo nessa missão de combater organizações criminosas, de combater a violência contra a mulher e unir forças com os 24 deputados para garantir a ele uma gestão de excelência.
É isso aí, durante pouco período de tempo já tivemos 3 governadores, hein? Primeiro, o ex-governador Antônio Denário, que deixou o cargo para disputar aí o Senado e agora se torna inelegível, deixando o cargo de governador do estado de Roraima para o seu então vice-governador Edilson Damião, e agora cassado, deixa a vaga para o agora governador interino Soldado Sampaio. Vamos torcer aí para que faça um bom governo durante esse período interino. Também vamos aguardar o que mais tem de surpresa ou preparado para nós aí, roraimenses e roraimados, a política roraimense. De volta com você no estúdio.
Obrigado, Alcir, pelas informações. São 8:12 agora, 8:12. E olha, a escolha do próximo governador de Roraima será feita por meio de eleições diretas, né? Permitindo que todos os eleitores do estado votem aí novamente ainda este ano. A decisão do TSE é justificada pelo fato de a cassação ter ocorrido há mais de 6 meses, né, do fim do mandato. Então a expectativa é de que o pleito ocorra em até 40 dias. O TRE, com o TRE responsável, né, o Tribunal Regional Eleitoral de Roraima, por definir o calendário. O tamanho do eleitorado roraimense também facilitou a decisão do TSE em prol da soberania popular, devolvendo ao cidadão o poder de definir o rumo aqui do estado nas urnas. O que que você acha disso? É a melhor opção na sua avaliação? Se quiseres comentar, comenta aqui conosco, participe no 991152155. TRE, inclusive, o Tribunal Regional Eleitoral afirmou que cumprirá a decisão do TSE, que determinou a realização de novas eleições e já anunciou a adoção de medidas para viabilizar o pleito. Em nota, o órgão informou que tomou ciência, do julgamento lá do recurso ordinário eleitoral, envolvendo aqui o governo do estado anterior, agora a gestão anterior, analisado pelo TSE, e esclareceu que adotará todas as providências necessárias para o fiel cumprimento dessa decisão, observando rigorosamente os termos definidos pelo TSE e a legislação eleitoral vigente. Então, o TRE também informou que as medidas administrativas e operacionais serão implementadas com transparência. A gente vai continuar acompanhando tudo, qualquer novidade em relação à eleição suplementar, a gente traz as informações, os detalhes aqui para você. E olha, eu vejo aqui que o Partido Democracia Cristã, DC, protocolou um requerimento, no Tribunal de Contas aqui do Estado de Roraima, o TCE, pedindo a disponibilização de relatórios completos das contas do governo de Roraima de 2019 a 2026, de toda a gestão Denário. Período que abrange as duas gestões, do ex-governador. O documento é assinado pelo presidente estadual da sigla, Paulo César Quartiero, que é pré-candidato ao governo do estado. No pedido, o partido solicita acesso aos relatórios de prestação de contas, pareceres técnicos, auditorias e decisões do TCE relacionadas à execução orçamentária, financeira e patrimonial do executivo estadual. A legenda também pede informações detalhadas sobre o endividamento público, incluindo dívida fundada, passivos e operações de crédito realizadas aí no período. Outro ponto central do requerimento é a solicitação de dados sobre a execução de programas sociais como Cesta da Família e o Morar Melhor, especialmente durante o período eleitoral de 2022, além de transferências de recursos a municípios. O documento cita o cenário político recente em Roraima, marcado pela decisão do TSE, que resultou na cassação do governador eleito em 2022 e na ineligibilidade de Denário por 8 anos por abuso de poder político e econômico. Para o partido, a situação gera impactos diretos na gestão financeira do estado e reforça a necessidade de transparência. Inclusive, no texto, o DC afirma que a ausência de transparência sobre as contas públicas estaduais nesse período constitui por si só fator de risco institucional. O requerimento também pede a realização de auditoria especial nas contas do executivo entre 2019 e 2026, com foco no período eleitoral de 2022. Segundo o documento, o acesso às informações é essencial para o planejamento administrativo e para garantir igualdade de condições entre candidatos nas eleições de 2026. O partido solicita que os dados sejam disponibilizados em até 20 dias úteis. Deu até prazo, inclusive, 20 dias úteis. 8:16. Participe aqui conosco pelo WhatsApp 991152155. Comenta na nossa live do YouTube. Nós estamos ao vivo com imagens no YouTube. Te convido a chegar conosco aqui na manhã desta sexta-feira, feriado. Então vem pra cá conosco pra live do Bom Dia 100.3 se informar. Se informar e participar. Vou colocar uma meta de 40 likes hoje, é feriado, Não sei como é que tá aí o povo hoje. Mas venha pra cá, já estamos aí com quase 60 pessoas nos acompanhando simultaneamente. Então, se cada um de vocês deixar o like aí, já será de grande valia, de grande importância. Logo a gente bate a meta dos 40, tá? Então, deixa o like, não paga nada, é de graça. Depois do like, você vai no botão compartilhar e compartilha aqui a live do Bom Dia com quem você quiser. Manda nos contatos aí do seu WhatsApp, manda nos grupos de notícias que você faz parte, nos grupos aí do seu bairro, da vizinhança. Mais de 60 pessoas acompanhando agora, tá? Comenta também, deixa o seu comentário, deixa o seu alô, o seu bom dia, o seu recado aí pra gente no nosso chat. Deixa eu aproveitar para mandar logo aqui o bom dia para quem já está conosco, para quem já deixou o bom dia pra gente aqui também. Nosso amigo Edson Moreira, bom dia, Edson. Ele diz: bom dia, Natanael, já estou ligado na melhor rádio. Valeu, Edson. Romualdo também, bom dia, sempre na audiência da rádio para estar atualizado com as informações. No PA Amajari está o nosso amigo Romualdo. Maria José Maciel, bom dia, Natanael, bom dia, Maria. José Quintans também, bom dia, ligadinho aqui no Bom Dia. Valeu, José Quintans. Vanilson Silva, bom dia, Natanael, ligado na campeã de audiência 100.3. Paz de Deus a todos, valeu. O Elson Gomes também está por aqui. Bom dia, Natanael. Eu venho aqui parabenizar todos os novos radialistas que finalizaram o curso. Tá aí, parabéns, né? Pessoal que estava fazendo o curso aí de radialista, né? Os futuros radialistas aqui, os novos radialistas que passaram pelo curso aí. Elson Gomes, inclusive, né? Já fez também cursos aí. É isso aí. É, quem tem sonhos tem que correr atrás, né? Jorge Alejandro, o nosso amigo Alejandro Salvatore, né? Bom dia, Natanael, excelente programação, saludos desde Guaiparu, estado Bolívar, lá do estado do nosso amigo Herrera, né? Estado Bolívar. Azuil de Paula, bom dia, Natanael, bom dia. Rodrigues Alcântara também tá por aqui, nosso amigo motora de app, motorista de aplicativo Rodrigues, bom dia, Natanael, passando para desejar uma boa sexta-feira a todos. Hoje é feriado, mas nós estamos aqui na labuta, é isso aí, todo mundo trabalhando, todo mundo não, nós, né? Nós aqui, você aí, motora de app que não para, né? Trabalho não para, a gente tem que correr atrás. Carlos Antônio, bom dia, Natanael, excelente feriado a todos, valeu, obrigado. O Núbio também tá por aqui, deixando o bom dia deles, valeu, Núbio. O Marcos Ferreira também disse que já deixou o like dele, obrigado, Marcos. O Wallace Souza, tudo bem, Wallace, bom dia. O Márcio Pinho, tudo bem, Márcio? Já está na sintonia aqui do programa diretamente de Manaus. Agradeço. E a Ana Santos, bom dia, Natanael. Feliz quinta-feira. Sexta, né, Maria? Ana. Sexta-feira, Ana. Dia do Trabalhador, que Deus abençoe. Valeu, Ana. Um abraço para ti, obrigado pela audiência. São 8:20 agora. Bem, já trouxemos aqui a cobertura, né? Toda a cobertura aí da posse, do discurso do governador interino, do nosso novo governador, Soldado Sampaio. Agora a gente vai para outros assuntos aqui no Bom Dia, né? Porque o Bom Dia aqui sempre recheado de muita informações inclusive exclusivas, né? Informações exclusivas. Então, se você quer se informar de verdade, vem para cá. Para 100.3, vem para cá para o Bom Dia. Vamos falar da falta de especialistas e a demora em cirurgias cardíacas que motivaram aí novas investigações aqui na saúde de Roraima. A rede estadual de saúde passa por um pente fino após a identificação de possíveis falhas críticas no atendimento cardiológico aqui em Boa Vista. As apurações conduzidas pela Promotoria de Defesa da Saúde do Ministério Público de Roraima buscam esclarecer desde a ausência de médicos em unidades de terapia intensiva até a oferta de procedimentos complexos para recém-nascidos. Um dos pontos centrais das investigações é a escala de plantão da UTI cardiológica do Hospital Geral de Roraima, HGR, onde o Ministério Público apura a falta de médicos especialistas para o atendimento aos pacientes. Além disso, o órgão monitora a regularidade na oferta de cateterismos e angioplastias pelo setor de hemodinâmica, exigindo que o Estado apresente os contratos e as ordens de pagamento referentes aos anos de 2025 e 2026. A assistência a bebês que nascem com problemas no coração também está sob fiscalização. O Ministério Público quer garantir que o Hospital Materno Infantil Nossa Senhora de Nazaré tenha insumos, anestesistas e cirurgiões habilitados para realizar as operações necessárias. A Secretaria de Saúde, CESAL, deverá detalhar quantos procedimentos foram realizados desde setembro de 2025 para comprovar a eficiência do serviço. Então, é a saúde pública na lupa, mais uma vez, do Ministério Público aqui do estado. Falta de especialistas, demoras em cirurgias cardíacas, todos esses problemas aqui que a gente tem sempre trazido, né? Denúncias, reclamações a respeito disso aqui na nossa programação. São 8:22, agora vou fazer um intervalo no oferecimento de Casa Paraíba, de Orion Casas e Arroz Tio Ivo. Intervalo rápido aqui no Bom Dia 100.3. Daqui a pouco a gente volta porque o Ministério Público está exigindo melhorias urgentes no transporte escolar do Cantá, tá? A educação dos alunos da zona rural do Cantá é o foco de uma nova ação do Ministério Público. E as informações a gente traz daqui a pouco após o intervalo. Então não sai daí, não troca de sintonia, continue conosco na live também, comentando e compartilhando e deixando o like, que eu volto já já.
Folha FM. Agora, em Boa Vista, você conta com uma empresa especializada na distribuição, instalação, venda e recarga de gases industriais, medicinais e analíticos. Orion Gases, oxigênio, CO2, argônio, mistura, nitrogênio, hélio, balonal e outros. Trabalhamos também com a venda e instalação de equipamentos hospitalares e industriais, além da criação e implantação de projetos de distribuição de redes de gases. Solicite seu orçamento pelo fone 95 99130 7850. Orion Gases, para cada necessidade uma solução.
Vocês sabiam que aqui no estado de Roraima nós plantamos arroz o ano inteiro?
Dispomos de áreas baixas no verão e áreas altas no inverno, facilitando o abastecimento local.
É produção de Roraima, garantindo arroz o ano inteiro.
Arroz Tio Ivo, qualidade em forma de grãos.
No campo ou na cidade, a solução está aqui. Na Casa Paraíba, você encontra soluções plásticas para o agronegócio. Silo bolsa, lona polarizada, mulching para cobertura de solo, saco para silagem e muito mais. Tem também kit completo para irrigação com qualidade e eficiência para fortalecer a sua produção. E atenção, motores de popa e amarra de 15 até 300 HP. A pronta entrega, garantindo potência e desempenho que você precisa. Vendas, WhatsApp 991445703. Casa Paraíba.
A voz do gabinete, com o vereador Marcelo Nunes, ouvindo o povo, transformando a cidade.
O vereador Marcelo Nunes utilizou a tribuna da Câmara Municipal para cobrar foco da gestão municipal nos problemas da capital. Segundo o parlamentar, a Prefeitura de Boa Vista não pode se transformar em um comitê político para favorecer interesses pessoais. Nunes defendeu que o executivo deve priorizar resultados para a população em vez de servir como palanque eleitoral.
A Prefeitura de Boa Vista, o Palácio 9 de Julho, não pode ser comitê político do ex-prefeito. O prefeito Marcelo Zeitoni tem que tirar os bilhões que estão sobre os seus ombros do prefeito Arthur para que ele possa focar nos problemas de Boa Vista. Aquela casa, ela tem que estar debruçada nas políticas públicas para levar o contentamento e a satisfação social à nossa gente. Prefeito Arthur, que se licenciou e como Alice no País das Maravilhas, não sabe qual caminho quer seguir, não sabe para onde quer ir. E o prefeito Arthur espera que os ventos o levem para o palanque do Palácio Senador Hélio Campos. Ora, o prefeito Arthur não tem palanque e nesse período de chuva, agora quer se abrigar no palanque do governador Denário e do governador Edilson. E estando de costas para a população de Boa Vista e para nossa capital. Não resolveu os problemas da nossa capital e agora quer se apresentar como alternativa para resolver os problemas do nosso estado. Não tem as condições porque não fez como prefeito, porque se tivesse feito, não estaríamos aqui discutindo os problemas diversos que tem a nossa capital. Não podemos colocar o futuro e o destino da população de Boa Vista dentro de um projeto político pessoal.
Você ouviu a voz do gabinete com o vereador Marcelo Nunes, ouvindo o povo, transformando a cidade.
Fecha mês, Esguário Home Center. Preço baixo de verdade é aqui. Aproveite. Tech Plus 1, Quartzolite 18 litros, 10 de 12,49. Pinturas Fáltica Aqua, Quartzolite 18 litros, 10 de 26,48. Chuveiro Aqua Centro e Digital Loren 7, 10 de 98,90. Tubo Esgoto Tigre 50 milímetros com 6 metros, 10 de 4,86. Massa acrílica Hidro Tintas 20 quilos, 10 de 9,97. Esguário Home Center.
Boa Vista, a política que dá certo é aquela que escuta as pessoas. Sou Ítalo Otávio, vereador que acompanha de perto os problemas da cidade e cobra soluções. Também faço questão de manter o mandato aberto, participativo e responsável. Quer falar comigo? Anota aí, 9110-5005. E para conhecer as nossas ações, projetos e resultados, acesse www.italotavio.com.br.
Em Roraima, o trabalho não para e não se compara.
A confiança reconquistada, a família protegida e bem cuidada. Desde 2019, estamos reconquistando a confiança e investindo em nossas forças de segurança, com Roraima sendo referência nacional na redução de roubos e homicídios.
Em Roraima, a segurança não para e não se compara.
Em Roraima, o trabalho não para e não se compara.
Governo de Roraima, o trabalho não para.
Eu comecei como mesário em 1974.
Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez. É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas.
A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante.
Seja mesária ou mesário voluntário.
Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário.
A democracia nós fazemos juntos.
Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Na hora de construir ou reformar, você precisa de confiança, variedade e bom negócio. Na Vimeser é assim. Aqui sua demanda é ouvida, seu orçamento é respeitado e a condição é feita para fechar negócio. São produtos de qualidade, uma equipe pronta para te atender e a entrega mais rápida e eficiente. A parceria certa, do início ao fim da sua obra, com negociações flexíveis e condições que cabem no seu bolso. Vimeser, com 6 lojas para melhor lhe atender. Tem uma aí pertinho de você. Fone 3621-5500.
Sonhei em fazer faculdade, mas tem medo de não dar conta? Calma, escuta só o recado da Rebeca Andrade.
Brilha sem medo. A universidade é o seu lugar, sim. E a Estácio tem soluções que provam isso. Acredita, eu também sou aluna.
Viu só? Agora aproveita que os cursos estão a partir de R$129 por mês. E inscreva-se em estácio.br.
Brilha sem medo. Brilha como a maior do Brasil.
Envie sua mensagem pelo WhatsApp 99115-2155. Venha participar com a nossa programação.
Bom dia 100.3. Sua opinião importa. Comente, critique, participe. Aqui você tem voz.
Oito horas 30 minutos agora, 8:30 de volta. Olha, vamos falar sobre a derrubada lá do veto ao PL da dosimetria. Os parlamentares de Roraima demonstraram unidade na sessão do Congresso Nacional dessa quinta ao votarem pela derrubada do veto do presidente Lula do PT ao projeto de lei da dosimetria. A medida que beneficia condenados pelos atos de 8 de janeiro e o ex-presidente Jair Bolsonaro foi aprovada pelo Legislativo no fim do ano passado e agora segue para promulgação. Na Câmara dos Deputados, a adesão à derrubada foi total entre os representantes do Estado que participaram lá da votação. Votaram contra o veto presidencial, ou seja, votaram pela derrubada do veto presidencial à SPL da dosimetria, os deputados Nicolete, do PL, Albuquerque, do União, defensor Estélio Denner, do União, Gabriel Mota, do União, Pastor Diniz, do União e Zé Haroldo Catedral, do União. A articulação nacional buscou evitar conflitos jurídicos entre o projeto e a lei antifacção, ponto que preocupava congressistas em ano eleitoral. Isso aqui foi a votação na Câmara e no Senado Federal o cenário foi idêntico, né? Com os três senadores aqui de Roraima seguindo a mesma linha de votação. Os senadores Dr. Irã, do PP, Chico Rodrigues do PSB e Roberta Cioli do Republicanos votaram pela rejeição do veto. Ao todo, a decisão do Congresso somou 318 votos na Câmara e 49 no Senado, superando com folga o mínimo necessário para impor uma nova derrota ao governo federal em menos de 24 horas, porque antes teve lá a derrota da indicação do Jorge, do AGU, né, Jorge Messias, ao Supremo Tribunal Federal. Nome que foi rejeitado, uma indicação do Lula, rejeitada lá essa indicação pelo Congresso, pelo Senado. 8 horas 32 minutos agora. A gente vai lá para o município do Cantar. Por quê? Olha, a educação dos alunos da zona rural do Cantar é o foco de uma nova ação do Ministério Público aqui de Roraima. A Promotoria de Defesa da Educação enviou uma recomendação ao governo do estado, cobrando a regularização imediata do transporte escolar na região. De acordo com o Ministério Público, foram encontrados ônibus sem segurança adequada e sem monitores para acompanhar as crianças, o que tem feito muitos alunos aí perderem aulas. O promotor exige que todos os veículos passem por vistoria e que sejam instalados aparelhos de GPS para controlar os horários e os trajetos dos motoristas. O secretário de Educação tem 20 dias aí para informar quais medidas foram tomadas para garantir que nenhum estudante fique sem transporte ou corra o risco, ou corra riscos, né, no caminho para a escola. Essa é a recomendação aí do MP ao governo do estado, no que se refere ao transporte escolar na zona rural do município do Cantar. São 8 horas e 33 minutos. Vamos aqui para o nosso WhatsApp agora um pouco. No 991-15-21-55. 991-15-21-55. Ruth Silva, tudo bem, Ruth? Bom dia. Nosso amigo Gaúcho, ligadinho também aqui. Valeu, Gaúcho. Gaúcho da soja. Maria, feliz dia do trabalhador. Bom dia, Natanael. Feliz dia do trabalhador. Obrigado. Pessoal aqui, atenção, atenção, atenção aos responsáveis. Eu cheguei a dizer ontem aqui, porque foi informado para mim, de que ontem à tarde, né, nós já conseguiríamos aí entrar com a nossa potência máxima, com o transmissor nosso original aqui, e não mais o reserva. Eu falei ontem aqui para os nossos ouvintes, eles estão cobrando, né? Porque a previsão era até o final do mês. Então, até ontem era essa previsão, por isso eu dei a previsão, porque foi me informado que ontem à tarde nós já estaríamos com o transmissor ligado, né? Com o nosso transmissor aqui, oficial, ligado na potência máxima, e não mais com esse reserva aí, que cujo sinal da rádio não chega muito longe. O pessoal tá reclamando aqui que não tá conseguindo ainda sintonizar. Eu espero que hoje isso seja possível, tá? Eu espero que hoje isso seja possível, que a gente já volte com aí com a nossa potência máxima, tá? O pessoal tá cobrando aqui, e com razão. Eu até falei ontem, né? Tomara que essa chuva que caiu não atrapalhe os serviços, porque tem essa questão também, tá? E pode ter se atrapalhado. Vou buscar me informar aqui, tá? Se tem uma nova previsão, se hoje, se durante o final de semana, tá bom? E qualquer informação que eu receber aqui, eu trago para os nossos ouvintes. Eu trarei aqui para os nossos ouvintes. Muito obrigado aí pela sintonia, pela companhia. O Francisco, tá me cobrando aqui. Tá lá no Santa Luzia ligado com a gente, obrigado. Francisco Aguiar também conosco. Deixa eu ouvir aqui a Maria Laura. Oi, Maria.
Bom dia, bom dia.
Buenos dias, Maria Laura.
Na feliz sexta-feira.
Agora ela já fala português,
Natanael,
né?
Feliz dia do trabalhador para você e todos os seus ouvintes, todas aquelas pessoas que saem dia a dia a trabalhar e aqueles que ficam em casa também fazendo as coisas, feliz dia para eles também.
É isso aí.
E, bom, que nos queda? Trabalhar, porque é desse jeito. Feliz dia a todos.
Obrigado, Maria Laura, um abraço para ti, valeu pela audiência, pela companhia. Bem, hoje feriado, né? Hoje é feriado, vamos aqui ao que funciona, o que deixa de funcionar nesta sexta, 1º de maio, dia do trabalhador. Neste feriado do Dia do Trabalhador, 1º de maio, hoje, a coleta de lixo urbano, o transporte público, o atendimento de urgência e emergência funcionarão normalmente. Normalmente, entre aspas, né? Porque, por exemplo, a coleta de lixo, ok, segue um cronograma, mas o transporte público é a frota reduz, né? Tem a frota reduzida no dia de feriado. Inclusive fazendo com que pessoas que dependem do transporte público, do transporte coletivo, cheguem até com atraso, né, no trabalho, porque o primeiro ônibus eu acho que passa 6. Aí tem toda aquela demora, para ali no terminal, aí tem que pegar outro ônibus, esperar o próximo ônibus, né, para a próxima linha chegar, para você, quem vem para cá, para essas bandas, né, depois do centro, tem que pegar 2 ônibus. Na saúde, os serviços do atendimento móvel de urgência, o SAMU e o Hospital da Criança atuarão 24 horas durante o feriado e fim de semana, com atendimentos aí de urgência e emergência. As UBSs retomarão as atividades na segunda-feira só, então hoje as UBSs estão fechadas. E o transporte público, né, que funciona hoje com 70% da frota, opera das 6 à meia-noite, no fim de semana também, na sexta, dia 1º. O táxi convencional terá livre circulação e o táxi lotação funcionará até as 2 horas da tarde. Neste feriado, sábado e domingo, com 100% da frota disponível para atender a população. Os mercados São Francisco, Romeu Caldas, Ferreira Lima, Buriti, Sabá Floresta estão abertos aí ao público das 6 às 18, das 6 da manhã às 6 horas da tarde. Hoje, tá? Então, você quer tomar um café por lá agora, quer lanchar, quer almoçar, os mercados estarão abertos. Já no sábado, dia 2 e no domingo 3, o horário de atendimento será reduzido com funcionamento das 6 às 15. Das 6 da manhã às 3 horas da tarde, acompanhando aí a rotina típica, né, do fim de semana. O governo de Roraima informa, agora indo para o âmbito do estado, que em razão do feriado nacional, hoje, Dia do Trabalhador, não haverá expediente nas repartições públicas estaduais. Durante o período funcionarão apenas os serviços considerados essenciais também na estrutura do governo do estado, tá? Funcionam normalmente todas as unidades de saúde que realizam atendimentos de urgência e emergência, tá? Pronto-socorro Ayrton Rocha, Francisco Elesbão, maternidade, Cosme Silva, funcionam normalmente. Hospitais também do interior que atendem urgência e emergência também hoje estão funcionando normalmente, assim como vão funcionar no fim de semana. Agora outras unidades, como Centro de Referência da Mulher, Laboratório de Patologia, Centro de Diagnóstico por Imagem, Coronel Mota, todas essas unidades estarão fechadas neste feriado e só voltam à sua normalidade na próxima segunda-feira. Tá? Na próxima segunda-feira. Então é isso, para muita coisa aí no feriado, para muita coisa, mas a segurança pública tá ok, polícia civil, polícia militar, corpo de bombeiros, se são serviços essenciais, né? Funcionam normalmente. Olha, Maria Laura, parabéns aqui por tu espanhol, es mi rock, es mi português. Buenos dias, Maria Laura. Bom dia, que nada, Maria Laura, tu fala muito bem português, mais do que eu falo espanhol. Lourival Braga, nosso amigo Lourival, que tem mandado só áudio pra cá. Vídeo ele não tem mandado. Será que ele tá de férias, o Lourival Braga? Oi, Lourival, bom dia.
Bom dia, doutor Natanael Verde, bom dia aos ouvintes. Bom dia, Silvana, Sâmara. Não tem mais ouvinte aí, o Edivan. Meu amigo Antônio do Silvio Leite, estou aqui. Eu quero dar meus parabéns para nossa torcida vascaína. Se o programa tocasse alguma coisa, eu pedi para tocar o hino do Vasco. Eu sou vascaíno preto, tá bom? Vê como eu nasci. Doutor, também desejar parabéns para os pequenos agricultores do estado de Roraima que estão isolados, principalmente em região do município aí de todos os municípios aqui, não vou citar o nome de todos os municípios aqui, dos 15 municípios, muitos pequenos agricultores isolados, trabalhadores e trabalhadoras. Desejar um dia bom para os trabalhadores, muita saúde, porque até agora nada, só carestia, só infração e mais nada, tá bom? Doutor, só sabe me informar daqueles milhões que o governo federal destinou para fazer a limpeza lá nas comunidades, nas aldeias Yanomami, 15 milhões. Será que ia limpar alguma coisa lá, juntar chão de lixo? Porque eu tenho um amigo meu, trabalhou muito para um prazo que lá não tem negócio de lixo para juntar, não. 15 milhões. Fizeram esse trabalho ou não, do governo federal? Bom dia, sextou, estou na estrada.
Suspenderam, inclusive, né, o Lorival? Foi um contrato ali feito tudo muito rápido, com pagamento em tempo recorde, e o serviço, olha, pro serviço começar depois, primeiro você paga, depois faz o serviço, só que esse serviço nem começou, como você bem disse aí. Aí foi questionado lá, se não me engano, pelo Tribunal de Contas da União, né? Que acabou suspendendo aquele contrato. Acabou suspendendo. Pagamento, né? A empresa, que era uma empresa ligada, inclusive, ao governo, ligada ao PT, PSOL, lá em São Paulo. Bom dia, Natanael, parabéns pelo nosso dia. Nazaré Gaia por aqui conosco, valeu, Nazaré, obrigado pela sua participação. Bom dia, Natanael, muito bonito o discurso do governador interino, mas um parlamentar que tem mais mandato que o ex-governador e conhece bem os problemas do estado, vai resolver tudo isso em tempo recorde, porque não resolveu quando está deputado estadual. É o Gleidson do Buritis. Principalmente num curto espaço de tempo agora, né? Não vai poder fazer muita coisa, não. Mas prometeu. Dá pra fazer algumas coisas aí de imediato nessas áreas que ele colocou como prioridade, né? Saúde e segurança pública. Saúde, principalmente, que foi o principal gargalo aí da gestão anterior. Então, ele vai focar nisso de imediato, e nessa questão da segurança pública também, uma vez que ele policial também. Bom dia, Natanael, uma sugestão aí para os políticos de Roraima, é o Fábio Oliveira aqui participando com a gente, ele diz: façam alguma lei que obrigue as empresas de internet a retirarem seus cabos quando não estiverem mais usando, porque a nossa rede de energia está sobrecarregada de tanto cabo. Deixa a cidade feia, quando ficam velhos, quebram e caem na frente das nossas casas e ficam aqueles cabos pendurados. Acho um absurdo e um abuso das empresas. É verdade. Quem poderia, será, em cobrar das empresas aí? Quais os órgãos que poderiam cobrar isso dessas empresas de internet aqui no nosso estado? Que deixam ali a rede elétrica feia mesmo. O Fábio aqui tem toda a razão. Aqueles fios ali embolados, todos enrolados, alguns pendurados. Sabe quando você entra numa favela? Eu nunca entrei numa favela lá, mas já vi vídeos, por exemplo, em favela, nas comunidades lá do Rio de Janeiro, por exemplo, ou em qualquer outro canto onde tem essas comunidades, né? Aquele emaranhado ali de fios. Pois é, daqui a pouco Boa Vista vai estar desse jeito. Que a rede elétrica em vários pontos aí tá nesse modelo, né, Fábio? Tá nesse modelo aí, um emaranhado de fios de internet embolados ali com a rede elétrica. Vamos lá. Bom dia, gostaria de fazer uma reclamação para a Roraima Energia, aqui na região do Mucajaí, na Vila Nova e Vicinais, tem faltado energia com muita frequência, quase todos os dias falta energia. Tem vezes que passa um dia todo sem energia. Chega à noite mesmo já falta novamente. Que coisa, hein? E as vicinais, principalmente, tem vezes que passa até 2 dias sem energia. E já tem morador que reclamou porque até as coisas estão queimando de tanta falta de energia. E eles ainda foram dizer para o morador que o problema era só na casa dele, porque só ele reclamou. É um descaso essa nossa energia. Reclama aqui o morador ou a moradora Nara, lá do município de Mucajaí, uma reclamação lá da região de Mucajaí, muita falta de energia, principalmente na Vila Nova e nas vicinais. Agora, a Energia tem que tomar providências, tem que mandar uma equipe verificar, né? Não é dizer, ah, não, o problema é só na sua casa. Pode ser em toda a rede, porque não é só na casa. Uma pessoa foi reclamar, não significa que o problema é só com ela, não. Não significa que o problema é só com ela. Estamos aqui recebendo relatos, reclamações de que na Vila Nova e várias vicinais lá sofrem com esse problema da falta de energia. E agora, nesse período agora de inverno, olha, vocês vão ficar sem energia aí por tempos também. Porque no interior, né, geralmente é assim, nas vicinais, nas vilas, a rede elétrica, principalmente a rede elétrica que passa ali próximo de árvores, dos matos, aí vem a chuva, ventania, danifica a rede elétrica, árvores que caem, né? Ali sobre a rede elétrica, e as comunidades acabam ficando aí sem energia. Por um dia, por dois, até uma semana, a depender aí da demora, né? Ou da agilidade por parte da concessionária em resolver o problema. Bom dia, Natanael Vieira, feliz dia do trabalhador a todos. É o Wilson do Aparecida. Ele está perguntando se o Dr. Getúlio vai entrevistar o governador Sampaio, governador interino de Roraima, no domingo. Olha, pela informação que eu tenho, sim, viu, o Wilson, já está aí acertado que o deputado Soldado Sampaio estará aqui no Agenda da Semana domingo, tá? Bom dia, Natanael, parabéns a todos nós trabalhadores, que Deus nos abençoe, que Deus nos dê muita força e fé. Já deixei o like da nossa amiga Selma aqui foi o de número 37. Será que nós já batemos aí a meta? Já passamos da meta dos 40, né? Então vamos bater os 50 aí, vamos bater os 50. Bom dia, Natanael, a política é sempre uma caixinha de surpresa. Roraima amanheceu refazendo o tabuleiro para a próxima eleição, já mesmo. Francisco das Chagas está por aqui conosco, ele diz, bom dia, Natanael, essa mensagem é para parabenizar os trabalhadores no dia de hoje, assistindo e ouvindo só políticos ontem na posse do governador de Roraima, não tem novidade nenhuma, só os políticos de sempre, infelizmente não me trouxe esperança nenhuma, o velho com cara de novo. Só teremos novidade no ano que vem com a eleição. Será que teremos novidade? Para governo, acho que não teremos novidade, não. Diz, pena que estamos sem opção. Pois é. Essa é a questão, viu, Francisco? Opções. Ele diz, pena que estamos sem opção, ou é Quartiero ou Arthur, que nas pesquisas sérias aparece em primeiro lugar. Bom dia e bom feriado, um abraço. Obrigado, Francisco das Chagas, aqui conosco também, participando nesta manhã. 8:50, 8:50. Escola Estadual Padre Eugênio Poça Mai, sabe onde fica? Município de Rorainópolis. Temos imagens aí, Herreira, da escola Padre Eugênio Poça Mai, lá em Rorainópolis, coloca na tela para quem nos acompanha pelo YouTube agora. Olha aí, essa estrutura que nós estamos mostrando aqui, esse prédio, é da escola Padre Eugênio Poça Mai. Fica lá no município de Rorainópolis. É uma escola que apresenta problemas estruturais graves, como você observa. Isso estaria afetando a rotina de alunos e servidores lá dessa unidade de ensino. Desde o ano letivo, desde o início do ano letivo. Entre as principais situações relatadas estariam a falta de climatização nas salas de aula, banheiros entupidos e deteriorados, além da ausência de reformas na unidade há cerca de 10 anos. De acordo com informações, diversas centrais de ar estariam danificadas, o que estaria inviabilizando o uso adequado das salas. Em alguns casos, as aulas estariam sendo realizadas em áreas externas lá da escola para enfrentar o calor. Tá vendo aí a imagem dos alunos debaixo da árvore? Pois é, devido ao calor na sala de aula, que não tem central. Aí eles vão estudar para debaixo das árvores, aí dentro do próprio terreno ali da escola, porque a escola está com a estrutura bastante comprometida. Os banheiros também seriam apontados como um dos principais problemas. Questão também das fossas, né? Com problemas, então uma equipe teria realizado a limpeza lá das fossas semanas atrás, mas a medida não teria resolvido a situação de forma definitiva. Continua esse mesmo problema por lá, infelizmente. Os alunos e os servidores é que sofrem lá, é que sofrem com a estrutura precária dessa escola. Ainda conforme as informações, a escola não passa por uma reforma estrutural desde 2016, o que contribuiria para o agravamento das condições atuais. Desde 2016 que a escola não tem nenhuma reforma, nenhuma. Então é um local insalubre para receber os alunos e os servidores também. As demandas já teriam sido encaminhadas à SEED, mas até o momento não haveria solução efetiva. A reportagem entrou em contato com a secretaria e aguarda um posicionamento sobre as condições da unidade e as medidas que devem ser adotadas. Não é a primeira vez que a gente traz aqui denúncias, reclamações de problemas estruturais, né, das escolas do nosso estado. São 8:53 agora. Olha, o Ministério Público Eleitoral está pedindo a cassação do prefeito de Alto Alegre. Você que nos acompanha em Alto Alegre, do prefeito e do vice, por abuso de poder e compra de votos. Mais um caso aí de pedido de cassação. O Ministério Público Eleitoral é quem está pedindo a cassação do prefeito Wagner Nunes. Vamos trazer a informação agora aqui, porque aqui a informação atualiza e você se atualiza também na mesma hora, no mesmo instante. Olha, prefeito aí do município de Alto Alegre, o vice, estão na mira do Ministério Público Eleitoral, que pediu a cassação dos diplomas, do prefeito e do vice, eleitos em Alto Alegre nas eleições de 2024. Não só a cassação, mas está pedindo também a inelegibilidade por 8 anos. Essa manifestação final foi apresentada pelo promotor Gabriel Cardoso Lopes no âmbito de uma ação de investigação judicial eleitoral. Foi apresentada ontem, de quinta-feira. O parecer defende a procedência da ação contra Wagner Nunes e Diogo Coelho, sob acusação de abuso de poder político e econômico, além de captação ilícita de sufrágio. Segundo o MPE, a investigação identificou um arranjo ilícito, severo e complexo, que teria desequilibrado a disputa eleitoral no município. Entre os pontos levantados estão obras de asfaltamento sem licitação, uso da máquina pública, suposto esquema de compra de votos e irregularidades envolvendo o eleitorado. De acordo com o documento, serviços aí de pavimentação urbana teriam sido executados com o uso da estrutura do governo do estado, sem processo licitatório e com finalidade eleitoral. O Ministério Público também aponta que o que classifica como curral eleitoral da prefeitura. Curral eleitoral na prefeitura, com exoneração de servidores ligados à oposição e contratação de empresa terceirizada por cerca de R$48 milhões para preenchimento de vagas às vésperas do período vedado. Após as eleições, o contrato teria sido reduzido em 80%. Isso levou a suspeitas aí. A investigação cita ainda a Operação Voto Limpo da Polícia Federal. Lembra daquela operação da Polícia Federal denominada Voto Limpo, que teria identificado ali um esquema estruturado de compra de votos? Pois é, a investigação cita essa operação. Conforme o Ministério Público Eleitoral, uma liderança política foi presa em flagrante com dinheiro e uma lista contendo nomes de eleitores e valores. Depoimentos colhidos indicariam pagamento em troca de apoio político. Outro ponto destacado é a divulgação de pesquisas eleitorais consideradas irregulares. além de um aumento de 17,71% no número de eleitores em um período de 6 meses, de 11.013 para 13.384, classificado aí pelo órgão como uma anomalia estatística severa. Será que ainda temos esses 13.300 eleitores lá depois, né, da votação da eleição de 24? Para o promotor, o conjunto de provas revela uma estratégia deliberada e multifacetada que assaltou a lisura do pleito. Embora tenha reconhecido limitações para aplicação de sanções específicas por condutas vedadas, o MPE sustenta que há elementos suficientes para cassação e inelegibilidade com base no abuso de poder e compra de votos. O processo segue para julgamento da terceira zona eleitoral de Alto Alegre, mais um caso aí de processo, né, pedindo cassação envolvendo o município de Alto Alegre. Abuso de poder político e econômico, isso acabou aí de cassar o mandato de um governador de Roraima, né? Em Alto Alegre tivemos também prefeito cassado. Tivemos eleição tampão, que foi o Wagner Nunes quem ganhou a eleição tampão e depois ganhou a eleição ordinária também municipal de 2024. Tivemos ali duas eleições, né? No mesmo ano, assim como teremos duas em Roraima agora no ano de 2026. E agora, por conta de possíveis práticas vedadas, ilícitas, durante o processo eleitoral de 2024, lá em Alto Alegre, o Ministério Público Eleitoral está pedindo aí a cassação do prefeito e do vice. Será que teremos eleição suplementar no município de Alto Alegre de novo? É um processo que talvez não desenrole agora, né? Vai ficar que nem esse, desenrolar no ano da próxima eleição municipal. Da próxima eleição municipal. É bem fácil que aconteça isso. Resta saber, né, se a Justiça Eleitoral vai acatar aí a denúncia do Ministério Público. Vamos aqui para o nosso WhatsApp, 991-15-2155. Nosso amigo Claudenor, bom dia, Natanael. Tô ligado aqui no Buritis, é o Claudenor. Tudo bem, Claudenor? Obrigado aí pela sua audiência, pela companhia. O Antônio, bom dia, Antônio.
Olá, bom dia, Natanael. É o Antônio do Silvio Leite. Natanael, quero mandar um abraço bem forte pro Lourival Braga, Sargento Caraújo, Isabelinho Natalé, minha amiga Silvana Ione e para todos os ouvintes de Folha, em especial do programa 100.3. Bem, Natanael, eu quero mandar um recado pro Ítalo Otávio, que é para falar com ele. Ítalo Otávio, eu quero saber o seguinte: vocês vereadores, que somente você e o Bruno Pérez, quero saber da CPI do lixo. Muito obrigado e bom dia. Responda aí, por favor. Obrigado.
Vamos aqui também, quem tá conosco é o Caio Braz. Bom dia, Natanael. Sampaio vai ter que trabalhar muito ainda nesse 1º de maio e feliz dia do trabalho e a todos que estão sempre na luta, todos os dias. É o Caio Ferreira do Nova Cidade. Tudo bem, Caio? Bom dia, amigo. Gostaria de saber se o novo governo interino dará atenção à educação, saúde, agricultura e infraestrutura que estão esquecidas. É o Edinael Macuxi. Ele falou, né, das prioridades. Nós trouxemos aqui alguns pontos: saúde, segurança pública, mas ele falou também dessa questão da agricultura, né, da agricultura aqui de Roraima. Então, deve dar uma atenção, pelo menos no discurso, né, prometeu que daria atenção, sim, a essas áreas. Bom dia, Ademir.
Bom dia, Natanael. Bom dia, ouvintes da Rádio Folha. Natanael, essa operação aí que prendeu aí, inclusive apreendeu lista com nomes, Essa lista de nome é o nome das pessoas que dão o nome para receber boca de urna. E o pior, essas pessoas aí, com certeza, se tivesse prendido outra pessoa, ia achar o nome de muitos deles em outra lista de novo para receber. Eles extorquem os políticos na campanha eleitoral, só que quando um político é preso, só ele perde os direitos políticos. Por que que os eleitores também não, que estão nessa lista, o Ministério Público também não, já não caçava o título dessas pessoas, já deixava eles também sem direito a votar pelo menos uns 20 anos e divulgasse essa lista no site do TS, do TRE, que é para os políticos já saber quem é os eleitores que tem um nome sujo por vender voto, que aí pelo menos eles não vão nem na casa deles. Porque tem que punir também o cara que vende o voto, porque ninguém compra o que não tá à venda.
Tá aí o Ademir. Obrigado, Ademir, pela sua participação e a reflexão também aí sobre compra de votos. Deixa eu ver quem tá conosco aqui. Tá só DA. Telefone da final 7175. Diz aqui o seguinte: bom dia, Natanael. Acredito que Sampaio tem tudo para fazer uma boa gestão. É um dos poucos políticos de Roraima que tem um nome limpo. Acredito que ele e Jorge Everton têm como melhorar a segurança pública consideravelmente, pois ambos têm experiência. Desejo um bom trabalho ao governador, pois quem ganha é Roraima. Na torcida para que ele olhe mesmo para a saúde há tantos anos negligenciada. É o ouvinte aqui. Obrigado pela sua participação. Agora vamos para o intervalo, mas antes deixa eu. Neila Silva, tudo bem, Neila? Bom dia, obrigado pela audiência. O Edson Moreira também já deixou o like dele. O Júlio César Pinto, feliz mês de maio, amigo Natanael, abraço, valeu. Chegou o professor Júlio. A Judite, lá de Alto Alegre, nossa amiga Judite Loma. Bom dia, Natanael, aqui em Alto Alegre, a rádio não está no ar, meu rádio não está falando ainda, estou esperando. Pois é, o pessoal tá cobrando, e eu disse que ontem nós estaríamos à tarde aí, porque me falaram, nós estaríamos ok já, mas isso não aconteceu ontem ainda, tomara que aconteça hoje. Voltarmos logo aí com 100% essa rádio pegando de ponta a ponta aqui nesse estado. Potência máxima. Thales Braga, bom dia, meu nobre Natanael. Tirando um pouco aqui do Damião em Sampaio, quem é o suplente do soldado Sampaio? Pois é, rapaz, a pergunta que fica, que eu não ouvi ninguém falar nisso. Tem algum suplente que assume? Porque Não vi conversas sobre isso, né? Se alguém souber aí, por favor, me informa. Algum suplente vai assumir, será? Quando acontece isso? Pelo que eu sei, né? Um suplente assume. Assume sim a vaga de um deputado que assumiu de forma interina, como é o caso aí do Sampaio, o governo, né? O governo de um estado. Então, tem que ver essa questão, né, de quem que vai assumir para a convocação do suplente. Eu não vi nenhum movimento e não sei quem é, perdão, mas não sei quem é o suplente ou a suplente do soldado Sampaio. Se alguém souber aí, que estiver nos ouvindo, entendedores aí, quem podem nos ajudar aqui, né, nessa resposta ao ouvinte que pergunta, tá? Iramar Sena, acredito que o novo governador soldado Sampaio não terá apoio dos evangélicos sérios de Roraima. É porque ele diz aqui, né? Ele vai para a ideologia aqui, o Iramar. Iramar, vai para o lado ideológico, né? Sampaio, para quem não lembra, foi presidente do PCdoB. Saiu porque o PCdoB morreu no Brasil. O Partido Comunista do Brasil, né? E não tem nada a ver o Sampaio com comunistas, sinceramente. Enquanto isso, Joaquim, quem Quem comenta aqui: enquanto isso, desgoverno roubando o Brasil e aposentado. Joaquina Feijó. Thales Braga Natanael, sabe nos informar qual o contingente atual do Sexta da Família e se Sampaio vai fazer a sua usando a mesma? Não sei. Sexta da Família não foi, tem 50, né? 50 mil famílias que são beneficiárias. Acho que o número é esse, né? Aí passam tempos, uma turma sai, aquele que interou ali tantos anos,